Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Hoje eu quero falar com você sobre doença de IBC. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não segue, Consegue Me Explicar aqui no Spotify e no Castbox, por favor, curte seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você receber todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo o nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente aí no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Claro, sempre cheque o nosso Instagram. Afinal, todo domingo tem saído flashcards relacionados aos assuntos abordados por aqui. Nesse primeiro momento, em relação a essa patologia, eu quero te dar uma introdução. Essa introdução a gente vai chamar de esqueleto, porque esse esqueleto vai ser expandido ao longo dos outros episódios, tá bom? Então, falar de doença de IBC é falar de nada mais, nada menos do que uma doença que foi descrita por um médico dermatologista turco em 1937, o professor Dr. Hulusi IBC. A doença de IBC foi definida como uma vasculite multissistêmica, autoimune e recidivante, que acomete vasos de qualquer calibre e apresenta manifestações clínicas variáveis. Acredita-se que a etiopatogenia dessa doença esteja relacionada ao haloantígeno HLA-B51. Lucas, quando você fala para mim HLA-B51, eu penso em outros HLA. Afinal, tem outros HLAs na reumatologia, não tem? Por exemplo, quando a gente pensar em espondilite anquilosante, temos que pensar no HLA-B27. Aqui não vai ser diferente, a gente vai ter um haloantígeno que vai estar relacionado a essa patologia. No caso da doença de IBC, a gente vai ter o haloantígeno B51. Eu criei na minha cabeça uma forma de decorar esse B51, a doença de IBC. Se você quiser pensar assim, pense, se você quiser não, pode descartar. Mas eu gosto de pensar que a pinga que a gente mais bebe é a pinga 51BC, pinga 51BC, que você vai lembrar que é a questão do doença de IBC, HLA-B51, tá bom? Se você quiser usar isso para decorar, pode utilizar, certo? Então, falar de doença de IBC é falar de uma doença que foi descrita pelo médico dermatologista turco lá em 1937, o professor Dr. Hulusi IBC, como uma vasculite multissistêmica, autoimune e recidivante, que acomete vasos de qualquer calibre e apresenta manifestações clínicas variáveis. Acredita-se que a gente vai ter uma correlação com um fator genético esse, que é o haloantígeno HLA-B51. Ela é caracterizada por úlceras orais e genitais recorrentes, podendo envolver ainda olhos, articulações, pele, vasos sanguíneos e sistema nervoso. Essa doença acomete adultos jovens entre 25 e 35 anos, sendo mais grave no sexo masculino. O diagnóstico dessa doença é um diagnóstico clínico e de exclusão. Por que ele é de exclusão, Lucas? Porque não existem alterações laboratoriais ou histopatogênicas específicas da doença. O diagnóstico precoce e a instituição de um tratamento adequado são determinantes no prognóstico dessa doença. Beleza? Tranquilo, esse é o nosso esqueletinho sobre doença de IBC. Mas agora está na hora de expandir esse assunto, certo? Então, falar de doença de IBC é falar de uma afecção inflamatória multissistêmica de acometimento vascular e causa ainda desconhecida, basicamente caracterizada por úlceras orais recorrentes, úlceras genitais, uveíte e lesões cutâneas, além de múltiplas outras manifestações sistêmicas menos comuns. Não se trata de uma doença com atividade inflamatória crônica e persistente, sendo mais comum a apresentação de ataques recorrentes de inflamação aguda. Embora a maior parte de suas manifestações seja considerada benigna e autolimitada, ataques repetidos de inflamação ocular podem levar à cegueira e levar à nossa cegueira, principalmente morbidade sequelar do síndrome. Então, quando a gente pensar na principal morbidade sequelar da doença de IBC, é pensar logicamente na cegueira. Por que que vai ter essa cegueira? Por conta dos episódios repetidos de uveíte. A gente sabe que a doença de IBC é uma doença que tem acometimento de úlceras orais, genitais recorrentes, podendo ainda acometer olhos, articulações, pele, vasos sanguíneos e, claro, o nosso sistema nervoso central. E quando a gente conversar de acometimento do sistema nervoso central, a gente tem que ficar um pouco atento, porque além do sistema nervoso central e acometimento de grandes vasos, manifestações menos comuns podem ser agudamente graves ou progressivas, com importante letalidade no nosso paciente. Então, se você pensar num paciente que tem um acometimento do sistema nervoso central e de grandes vasos, a gente tem que pensar um pouco mais em um paciente que tem um alto índice de letalidade. Daí a importância do seu diagnóstico precoce e da instituição de tratamento ainda mais precoce. Beleza? Tranquilo. A doença de BC é uma doença rara em grande parte do mundo, e a gente sabe que ela se concentra em distribuição geográfica peculiar, que coincide com a antiga Rota da Seda, feita pelo nosso querido e amado Marco Polo, que você escuta falar lá nas suas aulas de história do nono ano, primeiro colegial. Então, a doença de BC tem uma distribuição geográfica um tanto quanto específica, e coincide com aquela famosa Rota da Seda. Lucas, quando você fala Rota da Seda pra mim, eu não tenho noção geográfica nenhuma do que você tá falando. Eu estou falando de uma faixa que se estende da bacia do Mediterrâneo ao extremo oriente. A Turquia apresenta as maiores prevalências, alcançando até 370 casos por 100 mil habitantes. E foi daí a origem dos primeiros casos descritos lá em 1937 pelo nosso querido e amado e fofo, o doutor, o dermatologista turco Hulusi BC, que reconheceu o caráter sistêmico da síndrome. Atualmente, é considerada um modelo singular de vasculite. A doença de BC parece apresentar, implicados em sua origem, elementos de suscetibilidade genética, como é o caso do haloantígeno que eu te falei, HLA-B51. Além disso, com interações com fatores ambientais desencadeantes dessa patologia. Beleza, tranquilo. Em relação a esse primeiro momento de BC, eu acho que era isso que eu ia falar com você. Reforço, meu amigo, é de suma importância entender esse esqueleto. Falar de doença de BC é falar de uma vasculite multissistêmica, autoimune, recidivante, que acomete vasos de qualquer calibre e apresenta manifestações clínicas variáveis. Quando você pensar em manifestações clínicas, temos que pensar logo em úlceras orais recorrentes, úlceras genitais, uveíte e lesões cutâneas, além de múltiplas outras manifestações sistêmicas menos comuns, como é o caso das manifestações do sistema nervoso central, manifestações essas que têm alta letalidade. Quando pensar em sequelas, temos que pensar na cegueira em razão dos quadros repetitivos de uveíte no nosso paciente. Na epidemiologia da doença de BC, temos que pensar que é uma doença que acomete mais um cinturão, o cinturão da famosa Rota da Seda, que é aquele cinturão que se distribui da bacia do Mediterrâneo ao extremo oriente. A Turquia é um país que desponta em relação aos casos dessa doença, mas temos que lembrar que é uma doença que acomete mais adultos jovens entre 25 e 35 anos, sendo mais grave no nosso famoso sexo masculino. Beleza. Tranquilo, também é interessante lembrar que essa é uma doença com diagnóstico de exclusão, porque não existem alterações laboratoriais ou histopatológicas específicas da doença. O diagnóstico precoce e a instituição de tratamento adequado vão ser de suma importância para a gente evitar que essa doença tenha um prognóstico ruim, certo? Sossegado. Então, pensar em doença de BC é pensar em uma doença de adultos jovens. Mas a gente pode acometer pacientes de outras idades, já sendo relatados, inclusive, casos de pacientes que tiveram a doença de BC na 8ª década de vida, o que mostra que essa é uma doença com particularidades imensas e que merece a nossa atenção. Beleza? Tranquilo. Em relação a essa primeira parte da doença de BC, eu acho que é isso que eu queria falar com você. Reforço. Se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo o nosso Instagram. Seguindo o nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente aí no Instagram, aí no Spotify, com 5 estrelinhas. Deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Claro, cheque nosso Instagram, porque a gente tem feito flashcards todo domingo relacionados a alguns dos assuntos abordados por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Muito obrigado mesmo. Um beijo no seu coração. Fique bem. Valeu, falou e fui!